Senhoras e Srs. Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos com o anteprojeto de Lei 3 de 2012, relativo à 6ª alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Permitam-me, antes que registre e assinale o consenso unânime com que rapidamente todos os grupos e representações parlamentares desta Assembleia chegaram, prescindindo certamente de alguma coisa, em nome desse consenso maior, para reforçar política e juridicamente um anteprojeto de lei que terá de ser analisado na Assembleia da República e que visa corrigir, afinal, um problema que não foi por nós criado, que não é da nossa lei eleitoral, é sim da lei do recenseamento eleitoral. Com isto, far-se-á justiça, far-se-á uma homenagem à verdade dos números e à nossa realidade populacional, e creio que momentos destes são altamente reveladores de muita maturidade democrática por parte dos grupos e representações parlamentares desta Assembleia, que é justo assinalar e que eu faço questão de assinalar. Vamos passar para o debate acerca deste anteprojeto de lei. Estão abertas as inscrições. Tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão. Lembro apenas que cada grupo e representação parlamentar terá 12 minutos por igual e o Governo também. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, quero em primeiro lugar reiterar e subscrever as palavras que o Sr. Presidente da Assembleia acabou de pronunciar sobre este assunto, subscrevo na íntegra, e numa breve intervenção vou apenas referenciar três factos. O primeiro é que, no âmbito deste processo, os partidos que têm essa prerrogativa e têm essas competências resolveram de forma exemplar a situação criada. Uma situação criada que, como o Sr. Presidente referenciou e muito bem, não era previsível de acordo com aquele que era a evolução demográfica da população dos Açores. Eu lembro que em 2008 nós tínhamos nos Açores 190 mil eleitores que passam um ano, apenas um ano depois, para 223 mil, ou seja, um aumento de 33 mil eleitores num só ano. Depois, de 2009 para 2010, surpreendentemente, sem nenhuma explicação também do ponto de vista demográfico, o número de eleitores baixou 5 mil, para no ano seguinte aumentar quase 3 mil. Portanto, estamos aqui claramente com um sistema de recenseamento eleitoral que é altamente instável e que pode provocar graves problemas ao nosso sistema eleitoral, uma vez que o nosso sistema eleitoral está indexado ao crescimento ou à diminuição do número de eleitores. É claro que esta instabilidade teria um efeito prático em 2012, nas eleições de outubro de 2012, e esse efeito prático seria o crescimento do número de deputados na região. Mais quatro em São Miguel, um na Terceira, um no Faial e outro no Pico. Portanto, estávamos a falar de uma alteração muito significativa do número de deputados, que nada tem a ver com o crescimento real da população nos Açores. E, portanto, nesse sentido, não correspondia ao espírito da lei e não correspondia à verdade dos factos. Nesse sentido, surgiu a preocupação da cidadania, que os partidos demonstraram neste momento que também partilham, que souberam ouvir a população e, portanto, nós encontramos uma solução técnica e uma solução política para resolver esta questão. Eu tive a oportunidade de apresentar no dia 6 de setembro uma proposta também neste sentido. Depois tivemos a contribuição de vários partidos também no âmbito desta matéria, que apresentaram outros posicionamentos, mas que tinham o mesmo objetivo, que era garantir duas coisas. Garantir que não aumentava o número de deputados e garantir também que a sua distribuição por ilha não era afetada. Ou seja, continuaríamos a eleger, os açorianos continuariam a eleger 19 deputados por São Miguel, 10 deputados pela Terceira, 4 deputados por Faial e assim sucessivamente. Eu considero que a solução encontrada resolve essa questão e atribuo o mérito a todos, a toda a cidadania açoriana que se preocupou com esta questão e muito legitimamente, e aos partidos políticos que responsavelmente conseguiram encontrar uma solução em conjunto. É isto que tenho a dizer e, obviamente, considero que este é um ato importante e é um reforço para o exercício democrático das nossas funções, é um reforço para a vida democrática nos Açores.
Continuam abertas as inscrições. Entretanto, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Gomes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desejo endereçar saudações à Senhora Secretária Regional da Economia, que hoje foi empossada perante nós, e também queria saudar o Senhor Deputado Vasco Cordeiro pelo seu regresso a este Parlamento, agora na condição de deputado. Sublinho, nesta circunstância, as palavras de Vossa Excelência, Senhor Presidente, no início deste debate. Eu creio que estamos hoje a dar, neste Parlamento e diante dos açorianos, um sinal e uma prova de maturidade democrática e estamos a dizer aos açorianos que os açorianos podem confiar nos deputados que elegeram e que têm um mandato a cumprir perante o povo açoriano e têm um mandato a desempenhar nesta Casa Parlamentar. Fomos todos surpreendidos pelos resultados do último censo eleitoral, o último recenseamento eleitoral, de dezembro de 2011, que revelou um crescimento exponencial do número de eleitores nos Açores, também fruto de um conjunto de alterações dos procedimentos quanto ao recenseamento eleitoral. E esse recenseamento faz prever que haja uma alteração na composição deste Parlamento por um acréscimo do número de mandatos dos deputados a atribuir a eleições, dos atuais 57 para 64 deputados. Para o PSD, não é aceitável, nem encontra qualquer justificação, o crescimento do número de deputados deste Parlamento. Dizemo-lo hoje, como o dizemos para o futuro. Na nossa opinião, há uma necessidade de, no futuro, de procedermos à revisão da lei eleitoral dos Açores, de forma a encontrarmos novas soluções consensuais, novos equilíbrios e também a diminuirmos o número de deputados deste Parlamento. Isto está dito pelo Partido Social Democrata, ficou escrito na moção de estratégia global da doutora Berta Cabral, que foi a sufrágio perante todos os militantes do PSD e foi confirmado pelo Congresso do Partido Social Democrata realizado no passado fim de semana. Mas este é um pressuposto para o futuro. Este é um pressuposto para as eleições, para o momento após as próximas eleições legislativas. Porque hoje o que temos que tratar é do momento atual e do que se pode vir a passar até à realização das eleições. E aqui não há nenhuma dúvida. O PSD apresentou uma iniciativa legislativa no sentido de travar este aumento de deputados, tal como fez também o Partido Popular Monárquico, que aliás foi o primeiro a apresentar a sua iniciativa. E tínhamos esta preocupação: não permitir o aumento do número de deputados num ano eleitoral, num ano de especiais dificuldades para os açorianos e para os portugueses e numa circunstância em que o aumento do número de deputados não encontra qualquer justificação. E, com estes pressupostos, também a Presidente do PSD disse publicamente que gostava que este processo obtivesse no Parlamento o maior consenso possível, aliás, este consenso também desejado e protagonizado pelos partidos com assento parlamentar. E eu creio que hoje podemos dizer, com certeza, com serenidade, que conseguimos alcançar este consenso. E conseguimos porque o sistema eleitoral é essencial para o funcionamento do sistema político, para o funcionamento da democracia representativa. O sistema eleitoral exerce influência fundamental na construção de uma maioria parlamentar, na formação de um governo e exerce também influência, naturalmente, porque permite a eleição de deputados no controlo democrático e parlamentar da atividade do Executivo. É verdade que sabemos todos que, apesar desta influência que o sistema eleitoral exerce no sistema político, ele não resolve os problemas do funcionamento do sistema político. Nem sequer faz com que o governo que resulta da eleição democrática seja um bom governo, porque isso depende da atuação do próprio governo. Mas sem sistema eleitoral e sem um bom sistema eleitoral, a legitimidade política e a legitimidade de quem governa pode fracassar. O PSD empenhou-se na procura deste consenso. Aliás, como todos os partidos com assento parlamentar o fizeram, temos que o dizer. E foi por isso mesmo que fomos capazes de apresentar esta iniciativa legislativa que, sendo aprovada, irá ser remetida e enviada à Assembleia da República para discussão e aprovação com urgência. Mas interessa também aqui sublinhar uma circunstância, que num ano de eleições, em que por tradição política e por dever de cuidado não se alteram leis eleitorais, todos os partidos dos Açores aceitaram fazer uma revisão extraordinária, excepcional e circunscrita da revisão da lei eleitoral, justamente para permitir colocar um travão ao aumento do número de deputados previsível no nosso Parlamento, em resultado de um recenseamento eleitoral que os órgãos de governo próprio dos Açores não controlam, porque resulta de legislação nacional. E fizemo-lo aceitando mexer na lei eleitoral, rever a lei eleitoral, como estamos aqui a fazer, de um modo cirúrgico, circunscrito e limitado. E o que hoje temos que dizer também com clareza, para que fique registado neste debate, é que desejamos que na Assembleia da República a alteração da lei eleitoral dos Açores esteja circunscrita às matérias objeto de iniciativa do Parlamento açoriano. Essa é uma questão essencial, porque é com este espírito que nós fazemos esta revisão, porque é só este espírito que serve os propósitos que nós procuramos traduzir na iniciativa legislativa que apresentamos. Por outro lado, é preciso dizer que quisemos também fazer uma alteração do sistema eleitoral que não modificasse nada, nenhuma regra fundamental de funcionamento do nosso sistema eleitoral, assegurando que a representação territorial das ilhas se mantém, assegurando a proporcionalidade global do nosso sistema eleitoral, como prescreve o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, e mantendo também o mecanismo consagrado pelo ciclo de compensação que resultou da última revisão eleitoral da lei eleitoral efetuada no nosso Parlamento e depois na Assembleia da República. E não quisemos fazer nenhuma outra alteração, para além daquela que está inscrita na proposta que foi apresentada, em nome de um princípio de lealdade para com os eleitores, de estabilidade do sistema eleitoral e de previsibilidade do próprio sistema, tendo em consideração que este é um ano de eleições e que em outubro deste ano os açorianos se vão pronunciar para escolherem os seus deputados e permitirem a formação de uma nova maioria parlamentar no Parlamento dos Açores. Por tudo isto, esta alteração serve o objetivo de limitar o crescimento do número de mandatos a atribuir, mas mantendo as características essenciais do nosso sistema eleitoral. Por outro lado, esta alteração tem um caráter temporalmente bem demarcado. Ela destina-se apenas a vigorar para as eleições de outubro próximo, para eleger deputados para a 10ª legislatura. A norma de caducidade que esta iniciativa contém reflete exatamente este pressuposto. O que significa também que todos os partidos com assento neste Parlamento que a subscrevem assumem um claro compromisso político para o futuro de rever o sistema eleitoral dos Açores na próxima legislatura. E pelo Partido Social Democrata, nós queremos dizer com toda a clareza que esse compromisso é para valer e que o vamos fazer cumprir em diálogo, procurando o consenso possível, o consenso desejável, de forma a obtermos a maior maioria possível para alterarmos a lei eleitoral dos Açores. Sabemos que é preciso uma maioria de 2/3, porque o escrevemos prudentemente e bem no nosso estatuto, mas tentaremos alcançar, pela parte que nos toca, o maior consenso possível para revermos o sistema eleitoral no futuro. Porque esse é o compromisso político que os partidos que subscrevem esta iniciativa assumem ao inscreverem uma norma de caducidade relativamente à solução que vigorará apenas para as próximas eleições legislativas. Por fim, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, estamos confiantes que este processo correrá com celeridade na Assembleia da República, por forma a que, em tempo útil, esta lei seja promulgada, entre em vigor e que as eleições se possam realizar, as novas eleições de outubro, se possam realizar de acordo com as regras que hoje aprovamos e que serão também discutidas e aprovadas na Assembleia da República. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda congratula-se pela solução de compromisso e de consenso a que os partidos representados nesta Casa chegaram e também pelo concurso que todos eles deram para este desiderato. Penso que todas e todas estaremos conscientes, apesar, enfim, do momento que é de facto de felicitação para todos nós, dizia que todos e todas estaremos conscientes de que a solução agora encontrada poderá não ser a solução última. E que em última análise, esperemos que não, possamos vir a ficar com o problema outra vez em mãos. O nosso contributo com esta ou outra solução que concorra para o mesmo objetivo será sempre facultado desde que se mantenha a lógica que presidiu à elaboração da atual lei eleitoral dos Açores e que tem por base a aproximação dos eleitos e das eleitas da vontade popular e da proporcionalidade entre os votos e os eleitos e as eleitas. Por isso, não contem connosco para soluções que, bebendo num populismo seródio, ponham em causa a democracia. E, além de pôr em causa a democracia, ponham em causa também a representatividade dos votos e o façam de uma penada por via administrativa. Posto isto, uma pergunta aqui e agora se impõe. Quem é que criou este problema? E há que responder-lhe de forma muito clara. Quem criou este problema foi a incompetência de sucessivos ministros da administração interna, incluindo o atual, os quais não cumpriram o que está estipulado na lei, ou seja, não garantiram a atualização permanente dos cadernos eleitorais. Problema este, senhoras e senhores deputados, que, como todos e todas sabemos, não se confina só aos Açores, mas antes é um problema geral do Estado que subverte a vontade dos eleitores e eleitoras e, no limite, subverte a própria democracia. De facto, desde a última atualização dos cadernos eleitorais, há estudiosos da matéria que falam em cerca de 1 milhão a mais de eleitores relativamente ao que deveria existir no nosso país. No caso concreto dos Açores, permitam-me um simples exemplo. De acordo com o censo de 2011, a estruturação etária entre os 0 e os 14 anos na população açoriana era de 17,9%. Reparem bem, 0 a 14 anos. Não estou a incluir os 15, nem os 16, nem os 17. 17,9%. No mesmo ano, em dezembro do mesmo ano, segundo dados da base de dados do recenseamento eleitoral, para a Ilha de São Miguel, e falo na Ilha de São Miguel porque é a mais paradigmática para este assunto, na Ilha de São Miguel haveria, de acordo com esta base de dados, 123.268 recenseados. Mas de acordo também com o censo do mesmo ano, de 2011, na mesma ilha, na Ilha de São Miguel, a população residente era de 137.830 pessoas. Ou seja, existiria uma diferença de 11% entre os recenseados e os residentes. Mas reparem então como é que é possível que exista na estruturação etária entre os 0 e os 14 anos uma percentagem de 17,9% a nível de toda a região. Esta situação é absolutamente surreal. Mas as incongruências não se ficam por aqui, por este exemplo, e já nos confrontámos até com elas nas últimas eleições regionais em 2008. E permitam-me também, senhoras e senhores deputados, que vos dê um exemplo disto mesmo. Os cadernos eleitorais publicados para as nossas eleições regionais de 2008 pela Comissão Nacional de Eleições dizia, continuamos na mesma ilha, Ilha de São Miguel, que a Ilha de São Miguel tinha 102.917 recenseados, ou seja, menos de 103 mil, pelo que elegeria 19 deputados, dois do contingente, mais 17. Mas na própria noite das eleições, na página oficial da Comissão Nacional de Eleições e nos resultados oficiais da CNE, inscritos e, portanto, recenseados na Ilha de São Miguel, já não são 102.917, mas constam oficialmente 103.532. O que é que isto quer dizer, senhoras e senhores deputados? Quer dizer que São Miguel teria eleito em 2008 20 deputados e não 19 deputados. E, portanto, esta é outra situação absolutamente sui generis. Ou seja, para concluirmos uma e outra, a incompetência já não é só incompetências e incongruências, já não são só o resultado do caderno, do cartão de eleitor, já não são só o resultado da falta de limpeza dos cadernos eleitorais, mas permitam-me uma conclusão óbvia. A incompetência também invadiu a própria Comissão Nacional de Eleições. Qual é o resultado? O resultado é que alguém ou muitos erraram e este erro em 2008 alterou o quadro parlamentar desta casa. E desta situação nós também temos que tirar conclusões. Portanto, senhoras e senhores deputados, isto não é um problema de números para o Bloco de Esquerda. É sim um problema de democracia, porque legítimo será perguntar: afinal, o que é que vale? O que a Comissão Nacional de Eleições diz antes das eleições ou aquilo que publica no próprio dia das eleições? E uma conclusão se impõe. A incompetência do Ministério da Administração Interna, juntamente com a incompetência da Comissão Nacional de Eleições, estão, sim senhor, a subverter a democracia na região autónoma dos Açores. E esta situação, para o Bloco de Esquerda, tem de acabar. Por isso, o nosso grupo parlamentar considera estar na hora de olharmos para este problema de forma atenta e séria. Depois, evidentemente, sanarmos momentaneamente a situação que neste preciso momento suscita a nossa preocupação e a nossa mobilização para a sua solução. Este Parlamento tem, inevitavelmente, que se debruçar sobre a situação sui generis, surreal e antidemocrática a que a situação dos nossos cadernos eleitorais conduz, obrigando o Governo da República, na prática e na lei, a obviar as situações desta gravidade. Será esta, senhoras e senhores deputados, e para o Bloco de Esquerda, a única forma de evitarmos que ela, a democracia, seja o pretexto para que o populismo seródio, mais seródio que existe, a ataque, a ponha em causa, a subverta para seu interesse próprio. Muito obrigada.
Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. A representação parlamentar do PCP quer, em primeiro lugar, congratular-se pelo entendimento que foi conseguido à volta de uma questão que foi levantada e que, em nossa opinião, não reside na lei eleitoral, mas reside sim numa situação anómala e que tem a ver com os cadernos eleitorais e sobre os quais já aqui foram explanadas algumas dúvidas e algumas questões, e eu vou, digamos, abster-me de me pronunciar sobre isso. De facto, aquilo que nós temos nos Açores é uma lei eleitoral que, não sendo certamente perfeita, é uma boa lei eleitoral, que é fruto da construção de um conjunto de partidos políticos que, a partir do início da década de 2000, começou a trabalhar nela e conseguiu-se, de facto, uma lei eleitoral que, na opinião da representação parlamentar do PCP, é uma boa lei e que não será perfeita e que garante e que sustenta aqui três pilares que são fundamentais. Desde logo, a representatividade de cada um dos círculos eleitorais, a proporcionalidade, ainda que ela não seja de todo perfeita, e também a pluralidade. Portanto, o problema com o qual nós nos defrontámos não foi um problema que decorresse da lei eleitoral, mas foi de uma situação anómala. Conseguimos em conjunto, e para isso com certeza contribuímos todos, encontrar uma solução, que é uma solução, digamos, circunscrita, como disse o deputado Pedro Gomes, e que tem uma vigência. Tem uma vigência que é a instalação da próxima legislatura. E apenas isso. Qualquer interpretação, como foi feita já aqui, de que este entendimento tem subjacente, tem associado uma revisão da lei eleitoral, é abusivo. Por parte da representação parlamentar do PCP, quando subscreveu isso não estava em cima da mesa, não foi considerado e consideramos que não há necessidade de o fazer. E não há necessidade de o fazer pelo seguinte: alguns motivos já foram expostos aqui pela deputada Zoraida Soares, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. A nossa lei eleitoral prevê o crescimento efetivo do número de deputados, mas também prevê a diminuição. Aquilo que nos aconteceu foi o aumento, foi uma previsão de aumento em função de um crescimento do número de eleitores, que, como já todos percebemos, não corresponde à realidade. Mas também prevê a diminuição. E, portanto, a lei, não sendo perfeita, mas também prevê isto. E, portanto, a questão, o que se trata aqui, de facto, é da democracia representativa. E a solução que foi encontrada por esta Câmara, ainda eu estava muito distante daqui de ter entrado, parece-me que foi a solução, que é uma boa solução e que deve perdurar durante mais algum tempo. Não é uma lei que possa ser apenas para um determinado período. Eu percebo a necessidade que o PSD, através do deputado Pedro Gomes, de afirmar aquilo que afirmou, mas, senhor deputado Pedro Gomes, a interpretação que Vossa Excelência fez do facto de nós termos subscrito aquela lei e ter a norma da caducidade é, na opinião da representação parlamentar do PCP, abusiva. Na opinião da representação parlamentar do PCP, isso nunca esteve associado ao processo de encontro de uma solução para resolvermos um determinado problema, e na opinião da representação parlamentar do PCP, a lei eleitoral, depois da instalação da lei da próxima legislatura, deve-se manter como está. Porque o problema não reside, como todos percebemos, na lei, o problema reside num outro patamar. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Gomes, aquilo que eu percebo que tinha necessidade, percebo que tinha necessidade de fazer essa afirmação, mas julgo que ela é abusiva e a representação parlamentar do PCP não se revê de todo nela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhor Deputado Vasco Cordeiro, saúdo o seu regresso a essa bancada, onde já tivemos calorosos e interessantes debates e que com certeza iremos ter no futuro. E desejar-lhe também as maiores felicidades e sucesso no desempenho do nobre cargo que agora volta a ocupar. Estamos aqui hoje, que julgo que devia ser um dia de festa para esta Casa, devido ao consenso que aqui chegamos. E quero aqui dizer que o consenso que se alcançou no Parlamento não resulta da vontade de nenhum líder. O consenso que aqui chegamos resulta do entendimento que eu sabia ser possível, e devo aqui elogiar todos os líderes parlamentares, sem exceção, que conseguiram despir-se das vestes partidárias e dignificarem esta Casa, apresentando uma proposta que visa aumentar o número de deputados na região autónoma dos Açores. Foi esse o objetivo que nos uniu e era esse o objetivo que era preciso alcançar, respeitando as propostas e considerando todas as propostas que alguns dos partidos aqui representados fizeram. Nós não o fizemos com o entendimento que chegaríamos a um consenso. Estamos todos muito satisfeitos por isso. Está a região autónoma de parabéns por isso. E, sobretudo, está esta Casa, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que vai enviar para a Assembleia da República um projeto da nossa Casa, que será naturalmente mais respeitado e que naturalmente impedirá alguns ímpetos que possam acontecer nessa matéria. E quero dizer o seguinte: nenhum partido aqui representado ou fora desta Casa queria o aumento do número de deputados. Nenhum partido. E foi isso que nós fizemos. Não recebemos lições de ninguém, nem de blogs, nem de outras plataformas eletrónicas que existam. Os deputados desta Casa são gente responsável, que defende a democracia e defende a pluralidade e defende este sistema eleitoral que funcionou muito bem e está a funcionar. E é essa a nossa missão hoje, defender este sistema eleitoral. Porque do futuro, o povo é que vai decidir quem quer que decida sobre o novo sistema eleitoral. Não nos deve preocupar minimamente essa questão. Essa questão, há uma nova Assembleia, a partir de outubro, estarão cá, naturalmente, estes ou outros protagonistas, com toda a legitimidade para se pronunciarem sobre este assunto. O que não era admissível era esta Casa deixar aumentar o número de deputados, não por nossa vontade, sublinho, mas por uma questão de recenseamento eleitoral indexado ao cartão de cidadão, que precisa esse mecanismo ser muito aperfeiçoado, de modo a evitar que quem resida fora do país ou fora da região seja eleitor ativo. Esse aqui é o grande desígnio, presumo que da Comissão Nacional de Eleições ou da Administração Interna, fazer isso. E, portanto, não se trata hoje aqui de discutirmos a competência ou a incompetência de alguém. Trata-se hoje aqui de protegermos os interesses dos Açores e de Portugal. E eu julgo que a solução que se encontrou aqui hoje, de todos os partidos e grupos parlamentares colocarem acima dos seus interesses o interesse público, é essa a lição que deve sair para aqueles que não acreditavam que nós fôssemos capazes de resolver esse assunto. Primeiro, nunca tive dúvidas que o conseguiríamos. E segundo, nunca tive dúvidas que o interesse público se superporia a vaidades partidárias e de liderança e que esta Casa saberia dar o exemplo, como muito bem deu hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não posso deixar de começar por registar o agrado também pelo consenso que foi gerado de todos os partidos no Parlamento açoriano sobre esta matéria. Este problema, como se sabe, está devidamente identificado e decorre não da nossa lei eleitoral, mas sim, aliás, como já foi aqui dito e muito bem, mas sim de uma subversão daquilo que é a operacionalização, digamos assim, da atual lei do recenseamento eleitoral. Quando surgiu esta questão e quando surgiu esta matéria, desde logo afirmámos que seria importante, tendo em conta a atualidade e também a conjuntura e garantindo o respeito pelos princípios de representatividade e de proporcionalidade dos quais jamais abdicaremos, afirmámos desde logo que não deveria haver qualquer tipo de aumento de deputados no Parlamento açoriano e que o atual número de deputados, o atual número de 57 deputados, responderia da melhor forma àquelas que são as exigências e a importância que tem o trabalho parlamentar. Nós não nos movimentamos na atividade política, não fazemos atividade política em busca da camisola amarela e em busca da bandeirinha e do protagonismo e dos louros de uma ou de outra iniciativa. Nós, quando surgiu esta questão, entendemos realizar uma série de contactos com vários partidos na perspectiva de ser possível conseguir, de facto, um consenso alargado e só depois desse consenso, promovido por vários partidos, é que entregar no Parlamento uma proposta que conseguisse congregar não só a ideia do número mais alargado possível de partidos, mas também o cumprimento daqueles que são os interesses que nós julgamos pertinentes e fundamentais sobre esta matéria. E, portanto, entendemos que esta proposta deveria entrar ontem, depois de todos termos acordado os pressupostos desta proposta, desta anteproposta de lei, e não quisemos forçar qualquer tipo de entrada de proposta numa sexta-feira à meia-noite para que pudesse, dessa forma, dar sustentabilidade a afirmações e em busca da tal camisola amarela no Congresso do fim de semana, desse mesmo fim de semana. E, portanto, julgo que é fundamental, em busca deste consenso, e também naquilo que decorre das afirmações feitas pelo Sr. Deputado Pedro Gomes, com as quais concordo quase na totalidade, não poderia deixar de referir que nós entendemos que, depois dos contactos elaborados com os vários partidos e depois de nos sentarmos à mesa a conversar com todos os partidos e a promover um consenso entre todos os partidos, entendemos assim dar entrada de uma proposta que cumprisse a vontade e os interesses de todos os partidos representados nesta Casa, e não posso também deixar de referir e de saudar a postura e o papel de todos os líderes parlamentares com assento aqui neste Parlamento. Não posso deixar de dizer também, porque essa é uma obrigação nossa, enquanto agentes do sistema político, de continuar a fazer pedagogia contra a demagogia e o alevantamento popular que se gerou em torno desta matéria. Não tenho qualquer tipo de dúvida que a atividade política é a melhor forma e o melhor instrumento para continuarmos a desenvolver a nossa terra. E o nosso sistema eleitoral e a nossa lei eleitoral têm tido uma evolução importante que hoje dá uma resposta adequada àquelas que são as características e as especificidades da nossa região. E felizmente hoje, também devido a esse quadro legal, temos felizmente um Parlamento muito plural. E ainda bem que assim é. E espero e acredito que depois das próximas eleições em outubro de 2012, espero que continuemos a ter um Parlamento com esta pluralidade, porque isso enriquece o debate político e enriquece a nossa democracia regional. Temos, por isso, que continuar a trabalhar em nome da defesa da dignificação da atividade política e contra a demagogia e o populismo barato que facilmente é feito em torno desta matéria. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu julgo que a proposta que é agora aqui trazida e que vai à votação responde da melhor forma e é uma resposta conjuntural ao problema já identificado que decorre da subversão, como já disse, e da interpretação e do cumprimento até da lei de recenseamento eleitoral.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos passar à votação na generalidade deste anteprojeto de lei. As senhoras e os Srs. Deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Na generalidade, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Este anteprojeto de lei tem 4 artigos, nenhum objeto de alteração. Creio que posso colocá-los à votação em bloco, assim farei. Do artigo 1º ao artigo 4º, as senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global, as senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Em votação final global, o diploma foi aprovado por unanimidade.
É um prazer, embora raro, aqui de cima também bater palmas às vezes. Temos que fazer mais uma votação, senhores e senhores deputados. Conforme consta do requerimento, nós vamos pedir, é proposto que peçamos à Assembleia da República, ao abrigo de uma previsão, quer do nosso Estatuto Político-Administrativo, o número 2 do artigo 36, quer do artigo 170, número 2 da Constituição, que a declaração de urgência de processamento da proposta de lei na Assembleia da República. Creio que também é fundamental. Isto deve ser votado autonomamente. Vou colocar este requerimento à votação. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O requerimento apresentado foi aprovado por unanimidade.
Passamos para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Senhora...
Pedir um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Senhora deputada, regressamos às 19 horas e 40 minutos. Até já. Os seus deputados é que saberão se será mesmo necessário fazermos ou não um intervalo. Eu creio que nós podíamos dar um avanço razoável na nossa ordem de trabalhos se fizéssemos um esforço.
Se precisa de 15 minutos para descansar, eu peço 15 minutos de intervalo para a senhora deputada.
Então regressamos às 19 horas. Regressamos às 19 horas e 40 minutos. Até já.